Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos deste texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, cremos que o Teu Espírito age em nossos corações, em nossa vida, a partir do momento em que a Tua palavra é lida, ela que é como uma espada, ela é viva, ela perscruta os nossos corações, a nossa alma, ela fala diretamente a nossa necessidade, nos exorta, nos consola, nos conforta, nos anima, mas também nos repreende naquilo que precisamos corrigir em nossas vidas. Pedimos que o Senhor haja com o Teu poder sobre nós para que possamos aprender neste momento de Ti, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor conduza as palavras que agora serão ditas, para que encontrem também um terreno fértil nos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu gostaria de, usando esse texto, falar acerca daquilo que está aí na sua Bíblia. Se a sua Bíblia também for revista e atualizada, você vai encontrar o seguinte título: O caráter da pregação de Paulo. Mas eu gostaria de usar esse título e colocá-lo da seguinte maneira: o caráter da verdadeira pregação. Eu creio que há um ensinamento do próprio apóstolo Paulo quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E quando nós olhamos para Paulo, vemos nele um modelo a ser seguido, e um modelo extremamente necessário para os dias que nós vivemos. Nós estamos vivendo um período que tem uma visão, uma realidade dupla. Ele é tanto um período de crise naquilo que nós podemos chamar de pregação, usando esse termo num sentido bastante lato, né? Bastante amplo, e porque a internet ela tem trazido todo tipo do que podemos chamar de aberração, inclusive aquilo que as pessoas entendem como pregação e buscam em igrejas e ouvem. Nós assistimos pela internet assustados o quanto a criatividade humana pode se distanciar da verdade da palavra de Deus e ainda assim o homem buscar aquilo como se fosse pregação. Mas nós sabemos que isso não representa a pregação verdadeira, a pregação que é a pregação, a exposição da palavra de Deus. Mas a internet tem sido um meio de espalhar todo tipo de novidade para pessoas que têm comichão nos ouvidos. Temos vivido um momento em que há muitos chamados coachings das igrejas, né, evangélicos, que procuram motivar as pessoas, procuram, na verdade, trazer mensagens de autoajuda, que é o que as pessoas mais querem ouvir nos nossos dias. Mas isso, evidentemente, não é a pregação do Evangelho. Mas ao mesmo tempo em que nós vemos uma crise por causa da proliferação desse tipo de mensagem e a oportunidade que a internet criou de espalhar esse tipo de novidade, vamos dizer assim, por outro lado, nós vemos uma época de grandes oportunidades, porque, do mesmo modo, a pregação expositiva da palavra também tem sido divulgada. E é muito interessante perceber nas nossas igrejas o quanto pessoas têm procurado as igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, igrejas que pregam a palavra de Deus, porque estão sedentas de ouvir na pureza a palavra legítima do Senhor. E elas então, elas vêm buscando esta palavra. E a internet também tem sido uma oportunidade no sentido da exposição da palavra de Deus, para que as pessoas também possam se alimentar de comida sólida. E isso é muito bom. E louvado seja Deus, porque o púlpito desta igreja tem sido usado desta maneira, também com alcance nacional e, eu creio, até internacional. Então, louvado seja Deus por isso. E o texto que nós vamos ver aqui é um texto que mostra qual é o verdadeiro caráter verdadeiro da pregação, baseado na própria experiência do apóstolo Paulo, baseado na ação do Espírito Santo, na demonstração do poder do Espírito Santo. Nós vamos poder entender quais são essas características que tornam a pregação uma pregação verdadeira, confiável, aquilo que enche o nosso coração, enche a nossa alma, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos fortalece, aquilo que transforma efetivamente as nossas vidas. Mas vamos olhar então para o texto e perceber algumas das suas nuances e alguns dos seus ensinamentos. Paulo, então, no texto, começa se dirigindo à igreja dos Coríntios, dizendo: eu, irmãos. Entenda que Paulo usa aqui uma expressão fraterna, chamando-os de irmãos. Nada na Bíblia está ali ao acaso, nada é fortuito, nada é simplesmente uma forma apenas amigável para tentar estabelecer um contato aí com seus leitores. Paulo, de fato, os considerava como seus irmãos. É muito importante isto quando nós tratamos dessa realidade na carta aos Coríntios. Veja que Paulo, ele está procurando mostrar que ele se colocava juntamente com aquelas pessoas como irmãos. Estamos aqui dentro de uma mesma condição, nós temos uma mesma qualidade, nós fazemos parte de uma mesma unidade no Senhor Jesus Cristo. Somos todos, portanto, iguais em Jesus Cristo, não há diferenças entre nós. Isto é algo que Paulo quer deixar muito claro, já que Paulo aqui está tratando de uma questão que tem a ver com a unidade da igreja. Aquela igreja estava tendenciosa a se fragmentar em vários pedaços. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. E Paulo estava dizendo: irmãos, né? Olha, vamos conversar aqui, teologizar, vamos entender qual é a vontade de Deus. E então ele se dirige a eles desta maneira. Mas não só isso. Paulo está se dirigindo a irmãos de uma igreja extremamente complicada. Se você já leu a carta aos Coríntios, a primeira carta especialmente, você vai perceber que aquela era uma igreja que tinha problemas muito sérios, de toda sorte, de toda natureza. Ela tinha problemas morais muito sérios. Se você leu o capítulo 5, havia ali um rapaz que tinha uma relação com a mulher do seu pai, uma coisa escandalosa, terrível. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que os irmãos ali tinham problemas litigiosos que levavam na justiça comum, uma coisa que era uma vergonha para aquela igreja. Você vai perceber problemas de orgulho, pessoas que falavam em línguas e com isso se achavam melhor do que outras. Você vai ver problemas de ordem, falta de ordem no próprio culto, problemas durante a Santa Ceia. Você ali então tem toda sorte de situações, além de problemas doutrinários, dúvidas em relação à questão da ressurreição. E Paulo então vai tratar esses irmãos, dos quais no capítulo 3 ele até mesmo chama como de crianças. Vocês são como crianças em Cristo. Paulo é muito duro no capítulo 3 e fala: olha, eu falo com vocês como a carnais, como a crianças em Cristo. No final do capítulo 4 ele até usa uma expressão dizendo: que vocês preferem? Irei a vocês outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, de fato, estava falando muito sério com aqueles coríntios. Eles precisavam rever toda a sua vida. Eles estavam agindo de uma forma irresponsável. Aqueles homens e mulheres precisavam ter, de fato, um novo direcionamento. Mas veja, por mais complicada que fosse aquela igreja, eles eram irmãos e assim deveriam ser tratados. Lá no início da carta de Paulo, ele se dirige a esses irmãos como sendo, veja, versículo 2, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ele ainda diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Então, por mais que esta igreja tivesse todos esses defeitos somados, era a igreja do Senhor Jesus Cristo, que precisava ser cuidada, pastoreada. e da qual Paulo certamente amava com um grande amor para com aquela igreja. Será que isso também não nos ensina algo em relação aos nossos irmãos? Com todas as suas diferenças, com todas as suas questões, eles são os nossos irmãos, das quais nós devemos abraçar, amar, ensinar e exortar, como Paulo estava fazendo, como Paulo estava aqui também pastoreando aquela igreja. Mas veja, continuando o texto, então Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Paulo aqui vai começar a contar sobre a experiência quando ele primeiramente se apresentou aos coríntios. E eu quero que você perceba então, primeiramente este verbo, quando eu fui ter convosco. Paulo começa por aí. Lembrem-se, vocês estão lembrados quando eu fui ter convosco? Por que Paulo foi ter com os coríntios, primeiramente? Qual foi a razão? Teria sido uma viagem turística até a cidade de Corinto? Teria sido uma viagem de negócios a Corinto? Teria sido uma viagem para visitar parentes em Corinto? Não, não foi nada disso. Paulo se dispôs a ir a Corinto em obediência ao chamado de Deus. Deus havia dito para Paulo que fosse naquela direção. Primeiramente, você deve lembrar que Paulo estava envolvido aqui numa viagem missionária. Era a sua segunda viagem missionária. Paulo iria agora com Barnabé voltar a todas as igrejas que ele havia visitado ou iniciado o trabalho na sua primeira viagem, e eles agora iriam visitar estas igrejas para fortalecer os irmãos que haviam sido evangelizados. Mas houve um problema entre Paulo e Barnabé, eles se separam. Paulo então vai sair com Silas e depois se junta a ele Timóteo. E Paulo, Silas e Timóteo então vão prosseguir viagem. Acontece que quando Paulo chega na cidade de Troade, lá Paulo recebe uma visão em que um varão macedônio se apresenta e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E veja que lá em Atos, isso está lá em Atos no capítulo 16, Paulo então deixa muito claro que ele entendeu que esta visão, ela efetivamente vinha do Senhor. Ele diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, a partir daqui, Paulo começa a se dirigir para a Macedônia. E lá ele chega na cidade de Filipos. E depois ele vai se dirigir à cidade de Tessalônica. E depois ele vai para Bereia. E depois ele chega em Atenas. E aí ele chega em Corinto, como parte desta missão que Deus havia dado a ele. Então, quando Paulo diz assim: quando fui ter convosco, não foi algo fortuito, foi um ato de obediência. Paulo estava cumprindo a vontade de Deus. Veja, ele diz: anunciando-vos o testemunho de Deus. Queridos, eu e nós aqui devemos nos sentir representados, porque Deus também deixou claramente para nós uma missão a ser realizada. Quando você lá na grande comissão, você lê ide, nós devemos ler indo, porque é assim que é a igreja está em movimento. Paulo aqui está em movimento, cumprindo a vontade de Deus, e nós também continuamos em movimento, cumprindo a vontade de Deus. Para fazer o quê? Anunciando o testemunho de Deus. Atos capítulo 1, versículo 18, recebendo o poder do alto para sermos testemunhas de Cristo. É o que Paulo está fazendo, é o que nós devemos fazer, é o chamado da igreja de Cristo. Então vemos aqui, não um lobo solitário, não apenas um homem fazendo uma tarefa, mas toda a igreja representada, enviado pela igreja, junto com outros irmãos, aqui chegado em Corinto, com um objetivo de levar o evangelho de Cristo para a cidade de Corinto. Então ele diz: olha, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, agora ele vai começar a falar quais foram os critérios, a forma, como ele lidou com aquela região, com aquela cidade e com a sua missão de levar o evangelho para Corinto. Foi algo muito especial. Quando nós lemos aqui o texto, vamos perceber que aquilo que Paulo vai fazer está em completa oposição àquilo que qualquer departamento de marketing poderia ter orientado Paulo a fazer. Ele vai na linha completa completamente contrária. É exatamente aquilo que os homens não estão procurando, é exatamente aquilo que não faria nenhum sentido hoje se nós dissessemos, vamos aplicar estas regras para conseguir, né, alcançar aqui uma grande audiência de pessoas e termos sucesso na nossa missão de informar todos acerca de algo. Veja, se não é isso também o que nós podemos observar. Então, Paulo vai dizer, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, primeiramente, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então veja, o primeiro verbo aí foi o fui ter, né? Foi uma decisão, primeiramente de Paulo, de se dirigir aos coríntios em obediência ao chamado de Deus. Agora, o texto diz, não o fiz com ostentação, foi outra decisão. Paulo, quando entrou na cidade de Corinto, ele decidiu não usar de linguagem, de ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que Paulo fez desta forma? Primeiramente devemos entender quem era Paulo. Paulo era um homem extremamente preparado para a sua época. Pelas cartas de Paulo nós sabemos disto, por tudo aquilo que ele escreveu, por toda a sua influência, por ter sido um homem que teve uma formação exemplar para os seus dias, pela cidade de onde Paulo saiu, a cidade de Tarso, não era qualquer cidade, era uma cidade que era conhecida pela boa formação que também oferecia, pela própria capacidade de Paulo de argumentação, de discursar. Paulo estivera há pouco na cidade de Atenas, e você vai se lembrar o que aconteceu lá. Quando Paulo saiu de Tessalônica, perseguido ali pelos judeus, ele foi para Bereia, em Bereia voltou a ser perseguido, e aí ele foi para a cidade de Atenas, mais embaixo. Quando ele chega em Atenas, diz o texto, que ele passa a esperar pela chegada de Silas e Timóteo. Enquanto ele estava esperando em Atenas, ele percebe toda a idolatria ao seu redor e fica revoltado com aquela idolatria. Ele não pode simplesmente olhar aquilo calado. Então ele vai até a sinagoga e começa a pregar na sinagoga, mas isso traz lá as dificuldades, né, que geralmente traziam para Paulo. Ele vai para a praça, começa a pregar na praça, né, e aí começa a debater com filósofos epicureus e estoicos que estavam lá, que o convidam agora para o Areópago, para o lugar mais importante. E lá está Paulo discursando para aquelas pessoas, filósofos, sábios da época, religiosos, que queriam ouvir as novidades que vinham, né, e queriam saber quais eram essas novidades de Paulo. E lá estava Paulo falando a essa audiência seleta, usando inclusive poetas, né, como os vossos poetas dizem, né? Paulo usava, né, desses recursos para poder captar a atenção daqueles homens que estavam ali dialogando, querendo ouvi-lo. Paulo efetivamente tinha poder de oratória. Paulo poderia usar um poder de persuasão, mas o texto diz que ele abre mão de todo esse ferramentário humano. Isso não foi à toa. A cidade de Corinto era uma cidade muito próxima de Atenas, era uma cidade daquela cultura greco-romana que dava extremo valor para os discursos e a retórica e a sabedoria humana. Entenda algo interessante. Hoje nós temos muito entretenimento dentro da nossa casa. O celular, o computador, a televisão, nós estamos recheados de entretenimento, não precisamos sair de casa. Mas naquela época as pessoas se entretinham saindo de casa e ouvindo os discursos desses oradores nas praças. Pessoas que tinham um poder muito grande de persuasão, que conseguiam fazer chorar, de fazer rir as pessoas, que declamavam poesias, que filosofavam acerca da vida, e as pessoas então iam atrás dessas pessoas para ouvi-los nas praças. Nós ouvimos falar acerca de Apolo, que também foi influente na igreja de Corinto, e Apolo é caracterizado ali no livro de Atos dos Apóstolos como alguém que tinha, né, uma força de argumentação, né, de chamar a atenção das pessoas, né, ele conseguia argumentar muito bem. Então, os coríntios estavam dando muita atenção à sabedoria humana, muita atenção e muito valor à capacidade retórica humana. E aí Paulo diz, olha só, eu abro mão de tudo isso, eu não vou usar nenhuma forma para atrair o meu público, eu vou abrir mão de qualquer forma humana de querer, seja adocicar, seja trazer luz, alguma maneira que no mundo vocês possam usar para atrair as pessoas. Eu não quero nada disso, eu abro mão de tudo isto, tudo isto. Queridos, quanto isso também nos ensina, não é? Primeiramente, sobre quanto, como nós devemos expor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso ensina muito acerca do culto em si, isso ensina muito acerca da nossa linguagem, isso ensina muito acerca do que nós cantamos, como nós cantamos, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa influência junto ao mundo, para que não utilizemos das ferramentas do mundo para tentar alcançar o mundo. A igreja de Cristo, ela tem na pureza da sua mensagem do Evangelho o seu poder, a sua eficiência. Ela não precisa do mundo para tentar alcançar o mundo. Paulo então deixa isto muito claro. É o que Paulo está combatendo no capítulo 1, quando ele vai falar acerca da sabedoria dos gregos. Veja, versículo 22 do capítulo 1, ele diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. É do homem, o homem quer ver, ele quer poder vislumbrar efeitos nos seus olhos que o chame atenção, ele quer emoção naquilo que para que ele possa dar atenção. Mas Paulo diz: olha, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas aí Paulo vai, na resposta, dizer algo assim: mas eu não vou dar nem uma coisa e nem outra. Eu não vou dar o que o meu público quer, o que os meus consumidores desejam. Não, não é isso que eu vou dar a eles. Então, aqui é uma lição importante sobre o que não fazer. E eu quero que nós apliquemos também essa lição, não só olhando do ponto de vista do pregador. Ora, isso nos ensina, nós pregadores, o que não devemos fazer. Mas também ensina aos ouvintes, aos participantes, porque o irmão e irmã que está aqui sentado não é passivo, não está aqui passivamente sentado ouvindo uma mensagem. Nós lembramos dos bereanos agora há pouco, e o texto diz que os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles, durante a mensagem do apóstolo Paulo, né, eles ficavam observando nas escrituras para ver se realmente era aquilo que ele estava pregando. Eles não confiavam no homem, eles queriam ver a fidelidade da palavra. Então, a participação dos irmãos no sermão é uma participação ativa. Logo, nós devemos também buscar e saber filtrar e saber o que esperar efetivamente daquilo que está sendo pregado, e não buscar, né, ou querer aquilo que não deve ser pregado. Mas Paulo continua, no versículo 2 ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui está o cerne do que Paulo está dizendo aqui nesta mensagem. Ele diz: ora, entre tudo que eu poderia usar aqui como meio de cativá-los, eu decidi nada saber, senão o cerne da mensagem, que é pregar Jesus e este crucificado. Por que Paulo está falando isso? Primeiro, porque não é exatamente esta mensagem que o mundo quer ouvir. Quando você, né, se propõe nas igrejas aqui, de novo falando um pouco da internet, as pessoas, quando entram lá na internet, elas querem ouvir palavras de motivação, elas querem saber como lidar com seus problemas, elas querem saber como eu posso conseguir isto ou aquilo, mas elas não estão ali buscando necessariamente Jesus Cristo. E aí Paulo nos ensina o que, que nós, a igreja, pastores, devemos ser fiéis na nossa mensagem. Nós devemos expor e apresentar Cristo Jesus, Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a grande mensagem da igreja, esta era a grande mensagem que o apóstolo Paulo tinha a oferecer. E então ele fala: este será o meu foco, essa será a minha mensagem. No capítulo 1, ele diz isso, não é? Uns pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E aí ele emenda: escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por quê? Porque quando nós pregamos a Cristo Jesus e este crucificado, nós vemos a reação a este Jesus. E a reação dos judeus era de perseguição a Paulo, e a reação dos gentios era de rejeição àquilo que eles estavam fazendo, zombaria, como aconteceu ali em Atenas. Veja que Paulo, então, nunca buscou a aprovação pessoal. Ele nunca buscou tentar iludir as pessoas, usando ali uma sabedoria qualquer para juntar um grupo, mas ele sempre confrontou-as com a verdade. E quando nós pregamos a verdade em Jesus Cristo, a verdade de Jesus Cristo e esse crucificado, nós precisamos expor acerca da lei de Deus, acerca da necessidade do homem de cumprir a lei de Deus, mas da sua impossibilidade de cumprir esta lei, do fato dele estar condenado, deste homem ter, esse homem estar decaído, deste homem estar diante de Deus numa posição em que Deus está irado contra ele, em que ele irá padecer eternamente no inferno, em que ele não tem nenhuma condição de poder alcançar de Deus nada que ele possa oferecer a Deus. Ele precisa tão somente da graça e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Ele está desesperadamente corrupto. A nossa condição é uma condição de desespero. E se nós não apresentarmos a real condição de desespero para o homem, ele jamais irá buscar a Jesus Cristo como seu Salvador. Se ele não entender o tamanho da desgraça, ele jamais poderá procurar a graça e entenderá o que é a graça de Deus. E devemos então pregar a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se encarnou, Criador de todas as coisas, sustentador de toda a realidade, mas que se encarnou, se fez como todos nós aqui, e assumiu um lugar na cruz do Calvário. Deus, na pessoa do Filho, foi crucificado pelos homens, por pecadores. Isto é escandaloso para os judeus, mas esta é a mensagem que tem que ser pregada. Como assim o Todo-Poderoso, ele assumiu o nosso lugar e sofreu o castigo que deveria cair sobre nós? E você quer dizer então que eu, pela graça, posso estar com ele na eternidade, eu não sofrerei a penalidade do meu pecado, isso simplesmente pela fé, sem fazer nada além de fé? Exatamente isto. E isto é escandaloso. Isto é humilhante para nós que queremos poder oferecer alguma coisa da nossa parte, que Deus possa olhar e falar: tá bom, né? Pelo menos você tentou, né? Você fez assim, assado, eu vou te dar um prêmio no final. Mas quando pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado, isto retira de nós absolutamente qualquer mérito e lança sobre ele toda a glória. E queridos, esse é o ponto desta mensagem, esse é o ponto do que Paulo quer dizer, que está sintetizado no último versículo do capítulo 1, que diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É tudo que sobra de tudo que somos, de tudo que fazemos, de tudo que pregamos, de tudo que ouvimos, de tudo que servimos, de tudo que construímos, é esta frase: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Mas aí o texto continua e diz, no versículo 3, mostra a postura do pregador, e a postura que também implica daqueles que participam da pregação, ouvindo a pregação e sendo alimentados por ela. Paulo diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Isto mostra Paulo totalmente desnudando aqui o seu coração diante daquela igreja, mostrando a sua humanidade, a sua pequenez, a sua limitação. Paulo aqui vai ressaltar, se você ler a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai se referir a essa fraqueza várias vezes, inclusive com a questão do espinho na carne, mas há outros vários textos em que Paulo vai falar desta fraqueza. Até mesmo ele vai fazer menção na segunda carta à própria percepção dos coríntios dessa fraqueza de Paulo, dizendo: olha, presencialmente, na minha presença pessoal, é fraca. É assim que eles viram. A palavra dele é desprezível, é considerar o Paulo assim. E Paulo também se via dessa maneira, né, como uma pessoa fraca. Por quê? Porque ele sabia que nada dependia dele, ele não podia produzir vidas, não podia produzir conversões, ele ele estava ali apenas como um vaso, né? Ele estava ali apenas como um instrumento de Deus, para Deus fazer aquilo que ele quisesse com a vida dele. Aqui vemos um Paulo muito próximo de João Batista, quando diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E é interessante, então, novamente, que isso vai contra todo o marketing dos nossos dias, né? Que uma pessoa, para ser vista, ouvida, e para obter o interesse de uma massa, ela precisa ser bem apresentada, ela precisa ter uma apresentação de alguém que é vencedor, né? Talvez, né, um cabelo assim, sei lá, uma roupa bem escolhida, tal, para que tenha uma boa apresentação, e assim, né, no primeiro relance você olha e fala: eu vou ouvir essa pessoa, porque ela é vitoriosa, porque ela tem um jeito assim, né, de encorajamento e tal. E aí Paulo vai a eles e diz assim: olha, foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós. Porque, novamente, Paulo aqui está falando da glória que deve ser dada tão somente a Deus. Queridos, isso fala muito a mim quando subimos no púlpito, né? Essa escadaria aqui do púlpito era um lugar de temor e tremor, né? Quando nós subimos aqui, sabemos que estaremos diante de Deus, né, com uma responsabilidade, e sendo usados por Deus, e é preciso estar preparado, nosso coração precisa estar preparado. É preciso que nós nos coloquemos diante do Senhor em oração, é preciso que nós nos quebrantemos, assim também para ouvir a palavra de Deus. Não podemos nos chegar aqui de qualquer modo, né? Simplesmente, olha, vamos à igreja no modo automático. Não, é preciso preparar-nos para essa tarefa. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Ele vai falar, e é preciso que nós estejamos na posição certa para ouvi-lo. E a posição é esta: em humildade diante do nosso Deus. Versículo 4, ele diz novamente: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas, e aqui está o grande segredo, o segredo não está em nós, o segredo está no Espírito, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui está todo o segredo, vamos dizer, né, do ministério do apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 18, nós vemos o que aconteceu quando Paulo pregou aos coríntios. Primeiramente, quando chegou lá, ele teve uma primeira experiência ficando com Priscila e Áquila, né? Áquila e Priscila, e começaram a trabalhar juntos, faziam tendas. Paulo procurava pregar na sinagoga. Depois nós vemos a chegada de Timóteo e Silas, quando eles chegaram até a cidade de Corinto. E Paulo agora ficou mais à vontade. Parece que Timóteo e Silas trouxeram uma oferta para sustentar Paulo, e agora Paulo tinha mais tempo, e ele passa a pregar na sinagoga, mas diz o texto que houve oposição contra Paulo. Paulo sacudiu as vestes, disse: olha, sobre a vossa cabeça, né, o vosso sangue, preguei, então fiz a minha parte. Paulo agora vai pregar para os gentios, e diz o texto, curiosamente, ele vai pregar exatamente ao lado da sinagoga. A sinagoga era aqui, ele sai da sinagoga e vai para a casa de um chamado Tício Justo, começa a pregar na casa de Tício Justo, e sabe quem se converte? O principal da sinagoga, né, na casa desse gentil que era o Tício Justo. Mas o texto diz, lá no versículo 8, que também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Muitos ouviam, criam e eram batizados. Então, e Paulo recebe uma visão do Senhor: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Queridos, isto é demonstração do Espírito. Paulo aqui mostra que ele não estava preocupado em ostentar linguagem, não estava preocupado em conquistar audiência, o que ele estava preocupado era ser fiel e fiel à palavra. A síntese também desta mensagem está no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa é a síntese do ministério do apóstolo Paulo. É a síntese do que é o caráter da verdadeira pregação, a pregação que há dependência do Espírito, e não da forma, e não da persuasão, nem mesmo da preparação. A preparação para a mensagem, ela é importante, evidentemente, mas não é disso que se trata. Se trata da ação do Espírito Santo mediante a sua palavra. Que Deus possa assim então nos abençoar, entendendo, primeiro, somos irmãos, temos uma missão que está em andamento. Paulo diz, quando fui ter convosco, nós continuamos essa missão de testemunho, da qual não devemos usar dos artifícios do mundo, mas devemos ser fiéis à mensagem de Cristo e Cristo crucificado. Devemos ter uma postura digna de fraqueza, temor e tremor diante do Senhor e dependentes completamente da ação do Espírito Santo e do seu poder. Que Deus abençoe. Amém.